Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá pessoal, Mundioca de novo na área, hoje para falar sobre o que, Melina Saad?
Olha, a gente vai falar sobre o fato dos Estados Unidos terem declarado unilateralmente os limites da plataforma continental.
Muitos vão se perguntar, o que é plataforma continental? Você fique atento ao programa de hoje, porque nem eu, nem Melina tínhamos ouvido falar antes da plataforma continental e como ela se constituía. E agora a gente já sabe, mas a gente vai deixar você aprender no programa.
É, mais ou menos, tivemos que suar a camisa, por quê? Porque não tem muito material em português a respeito disso. Que bom que a gente fez aqui no Mundioca para você entender um pouquinho o que é que diz o Conselho do Ártico. Será que é certo perguntar quem é o dono do Ártico e por que os Estados Unidos são tão interessados na plataforma continental em expandir as suas fronteiras, não sei se eu posso dizer isso.
E o que é que acontece se a Rússia se recusar a aceitar essa determinação? É isso que a gente vai escutar agora com o nosso primeiro convidado. A gente tem o prazer de receber, em loco, aqui nos estúdios do Mundioca, Vitor Gaspar Filho, que é editor do Boletim Geocorrente, doutorando do Programa de Pós-Graduação de Estudos Marítimos da Escola de Guerra Naval e assessor especial para o Conselho Global para Minerais de Transição Responsáveis do Fórum de Paris pela Paz. Seja muito bem-vindo aqui conosco e fale à vontade aqui hoje que o negócio é bom.
Muito obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pela recepção. Vai ser um prazer.
Vitor, a gente vai te perguntar por que que a Rússia não reconhece os limites da plataforma continental estabelecidos pelos Estados Unidos. Mas antes de eu fazer essa pergunta, você tem que explicar pra gente o que que é a plataforma continental.
Perfeito. Essa questão, na verdade, é definida através de séculos de desenvolvimento do direito internacional. Entre os países, normalmente, não havia muitas divisões entre quais seriam as zonas marítimas presentes entre eles, porque a exploração dos recursos do mar e também a capacidade dos países se expandirem para dentro do mar sempre foi muito limitada. Mas no século XX, o direito internacional evoluiu de forma a estabelecer algumas zonas marítimas distintas, separando, por exemplo, o mar territorial, a zona econômica exclusiva, o alto mar, e tudo isso foi definido através de alguns tratados firmados principalmente ao longo do século XX, o principal deles sendo a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar de 1982. A gente chama de UNCLOS, uma sigla em inglês. E a plataforma continental é o leito e o subsolo marítimos existentes na zona marítima do país, quer dizer, você se afastando da costa, você tem uma plataforma continental que é definida até 200 milhas náuticas a partir da sua costa. E o país tem direito soberano sobre os recursos ali presentes, pode explorar esses recursos que estão ali. E uma revisão pode ser feita caso o país julgue que a sua plataforma continental se expande em termos geológicos, né, topográficos, para baixo do que a gente considera águas internacionais.
Então, e aí agora a gente pode emendar essa pergunta, né? Por que que a Rússia não reconhece os limites da plataforma continental? O que que a Rússia está reclamando dos Estados Unidos?
Vamos lá. O que a Rússia reclama hoje é que os Estados Unidos nunca fizeram parte desse regime que eu chamei agora de UNCLOS, porque isso, segundo o Congresso estadunidense, seria algo que limitaria a sua projeção de poder. E os Estados Unidos assinaram durante a administração Reagan a UNCLOS, mas isso nunca foi ratificado pelo seu Congresso. O que acontece é que esses dispositivos que estão ali são reconhecidos pelo governo dos Estados Unidos, só que eles não se comprometeram com a sua ratificação. E a expansão da plataforma continental depende de um pleito que é feito pelos países que são signatários e submetido à Comissão de Limites das Nações Unidas. Isso acontece após anos de pesquisas batimétricas e geofísicas para que você justifique que o leito oceânico presente abaixo das águas internacionais tem uma composição semelhante àquele que está presente na plataforma continental. Existem fórmulas para isso, só que os Estados Unidos fizeram isso de forma unilateral. Durante os últimos 20 anos, eles empreenderam pesquisas offshore, foi o maior projeto offshore conduzido pelas agências americanas. A gente tem diversas agências do governo envolvidas nesse projeto. Só que depois de levantar todos esses dados, isso foi aprovado pelo próprio governo. Isso não foi submetido a um pleito internacional como o Brasil, por exemplo, vem fazendo. O Brasil hoje tem pleito para expansão da sua plataforma continental, parte do que a gente chama hoje aqui de Amazônia Azul, né, de forma a expandir esse território e pensar a exploração de recursos e proteção também desses ecossistemas. Mas os Estados Unidos fizeram isso de forma unilateral, sem submeter à ONU. E a Rússia, por sua vez, faz parte do regime. Ela faz parte da UNCLOS. Então, o discurso que foi feito pelo representante russo na Autoridade Internacional para o Leito Oceânico, que fica em Kingston, na Jamaica, fala exatamente sobre isso, que não cabe aos Estados Unidos escolher a dedo quais são os dispositivos presentes no tratado que lhe convém. E, só que, como a gente, em relações internacionais, se refere ao sistema internacional como sendo uma coisa anárquica, não há uma autoridade internacional que vá coagir os Estados Unidos a retrair essa plataforma continental. Isso vai caber a cada Estado reconhecer ou não esses limites, respeitar ou não, e também a capacidade dos Estados Unidos de exercer a sua soberania sobre esse território.
Agora, Vitor, qual é exatamente essa área em questão para que as pessoas que estejam em casa tentando imaginar o mapa mundi falem assim, ah, realmente, ah, entendi, é aqui que o problema se concentra?
Vamos lá, são 7, na verdade, as áreas. A gente fala que, no caso do contencioso com a Rússia, seria presente no Mar do Ártico, ali acima do Alasca, acima da parte leste, né, da Rússia, e o Mar de Bering também. No Mar de Bering e no Ártico há linhas que foram definidas através de tratado bilateral entre os Estados Unidos e a Rússia, ainda a União Soviética, porque isso foi em 1990, isso foi definido entre Bushpai e Gorbachev. Esse tratado, na verdade, foi negociado durante quase 10 anos, ele começou em 81, ainda nessa administração Reagan e Brezhnev, se não me engano, e essas linhas foram muito bem definidas bilateralmente, como os Estados Unidos também definindo suas linhas com o Canadá, com o México, com Cuba, só que hoje eles expandem para o que seriam considerados águas internacionais, na verdade para o leito oceânico abaixo de águas internacionais, porque o direito da plataforma continental estendida não se aplica à coluna d'água. As outras 5 regiões que passaram por revisão são no Mar do Pacífico, no Atlântico, 2 regiões no Golfo do México e uma expansão também das Ilhas Mariana, que ficam no Pacífico, a pouco a norte de Guam.
Agora, indo um pouco para a área das relações internacionais, na verdade, estamos falando de relações internacionais na veia aqui,
claro,
né? Se no lugar do Gorbachev fosse o Putin, você acha que esse acordo teria saído de uma maneira assim mais vantajosa para a Rússia?
Olha, é muito possível. A gente está falando de um período do final do período soviético, né? Eu não sei em que condições isso foi negociado, sendo muito sincero. A gente tem aqui relações que, na verdade, se expandem até a época do Império, né? Porque a compra do Alasca, a gente tem que sempre lembrar disso, né? O Alasca é um estado americano, mas ele foi comprado da Rússia. Foi um tratado de cessão desse território, feito em 1867, que delimitou que aquela porção que era do território russo, mas que era anexa geograficamente, né, geologicamente, à América do Norte, passaria para a jurisdição dos Estados Unidos. Só que eu acho que é difícil fazer esse tipo de especulação, porque não haveria Putin sem ter havido Gorbachev, uhum, e as condições hoje são completamente distintas daquela época, né? Essas linhas foram delimitadas sem prejuízo para ambos os territórios. Se você olhar o mapa, elas ficam assim, a 50% de distância entre os dois territórios. Então não há uma queixa russa hoje sobre os Estados Unidos estarem se expandindo para dentro das zonas marítimas russas, mas sim de se expandir para as águas que são consideradas internacionais. Isso interessa particularmente a Rússia para se queixar, porque a gente está falando de uma expansão da presença americana, efetivamente, daquele espaço que é colado na Rússia, né? A gente hoje fala muito sobre presença a partir de submarinos nucleares, meios que não são tripulados e que são de difícil detecção. E hoje há uma corrida pela militarização do leito oceânico. Então, é muito possível que você utilize esse espaço para passar gasodutos, passar cabos submarinos, instalar sensores, construir ilhas artificiais. Isso é perfeitamente regular pelo direito internacional. Então, a presença americana naquela região incomoda. Incomoda porque você está colocando ali uma espécie de espaço que pode virar um posto avançado dos Estados Unidos numa região extremamente próxima da costa leste da Rússia. E se você falar de Ártico, o Ártico hoje passa por uma corrida de estabelecimento de quais vão ser as zonas do Ártico capazes de ser exploradas pelos Estados. A gente está falando da maior reserva natural de petróleo do mundo ainda intocada. Esse é o Ártico. A gente conversou mais cedo sobre os recursos existentes, mas assim, a reserva que existe, os recursos que existem abaixo do leito oceânico do Ártico hoje são absolutamente intocados e ainda são capazes de suprir as economias por muitas décadas. Isso se você somar ao contexto de degelo que a gente tem em virtude do aquecimento global, essa região hoje é muito mais explorável do que ela era na metade do século XX, por exemplo. Você tem zonas ali completamente navegáveis na costa norte dos países do Círculo Polar Ártico e coisas que não eram possíveis há 50 anos, porque o degelo não permitia que você navegasse. Então, também com a evolução dos quebra-gelos e com a necessidade de você fazer comércio, você hoje circula pelo mar Ártico caso você tenha capacidade de fazer isso, se você tiver uma frota capaz de fazer isso. Então, a proteção dessa costa norte da Rússia também interessa a ele, naturalmente, e ter uma presença militar americana naquela região é algo que causa, potencialmente, algum tipo de contencioso.
É como você aumentasse, vamos dizer, se tivéssemos em terra firme as fronteiras entre os dois países.
De certa forma, porque há poucos anos você não falava na vulnerabilidade dessa costa norte dos países que estão ali no círculo polar ártico, porque você não tinha capacidade de navegar por lá, né? Se você pensar o Canadá é um país que tem sua população quase toda na parte sul, né, junto à fronteira dos Estados Unidos. Hoje eles têm que pensar a militarização do norte do seu território se você quiser se preparar para um cenário de guerra polar. Isso hoje é uma possibilidade real, né? Os Estados Unidos ficaram décadas envolvidos em guerras que se passavam com o Oriente Médio, se preparando para um tipo de combate que era feito efetivamente no deserto, mas hoje eles são instruídos, assim, a doutrina americana hoje passa por treinamentos no Alasca, porque o soldado hoje nos Estados Unidos e em outros países que tem uma porção ártica no seu território, eles se preparam para um combate abaixo de zero. Isso é uma realidade e a transformação do tipo de treinamento dos Estados Unidos hoje é muito gritante, se você pensar o tanto de tempo que eles passaram combatendo no deserto.
Agora, essa recusa, essa reclamação da Rússia, além de um mal-estar entre os dois países, ela pode trazer qual implicação? A coisa pode escalar a outro nível?
Ela pode escalar de várias formas, porque a gente está falando de dois países que estão em disputa estratégica desde o século XX, né? São dois países que estão envolvidos em conflitos ativos ao redor do mundo, com presença ativa em diferentes teatros de operação e financiando também conflitos através de proxies, né? Então, a resposta não necessariamente vai ser ali em mar, né? A gente hoje, desde o início do conflito na Ucrânia, tem os Estados Unidos aplicando sanções ao governo russo, a empresas russas. Então, essa disputa é só mais uma em cima de diferentes cenários em que os Estados Unidos e a Rússia estão envolvidos em conflitos. A presença dos Estados Unidos ali deixa as coisas um pouco mais aquecidas, se a gente pensar em termos de Guerra Fria, né? Aquecidas porque a presença militar deles ali oferece, na percepção do governo russo, algum tipo de risco mais elevado. Só que você empreender guerra hoje em alto mar é uma realidade um pouco distante, isso não é muito plausível. Então é provável que as medidas que serão aplicadas pela Rússia, pelo governo russo, contra os Estados Unidos, sejam feitas em outro ramo, sabe? Seja feita em forma de sanções, seja feita em forma de corte de exportações. A gente acompanhou, né, todo esse desdobramento das sanções americanas aos russos, só que eles são dois países hoje com comércio bilateral ainda muito elevado. Se os Estados Unidos têm uma porção da sua matriz energética, por exemplo, baseado em urânio, né? Baseado em energia nuclear. Boa parte desse urânio é importado da Rússia. A gente não pode desconsiderar todo esse comércio bilateral, esse fluxo de comércio bilateral entre os dois países, porque mantém as duas economias funcionando. Então, muito capaz hoje de você falar, poxa, a Rússia vai deixar de exportar urânio para os Estados Unidos até que eles revoguem a sua expansão da plataforma continental estendida. Eu acho que é uma coisa muito mais plausível do que dizer que vai haver uma guerra em alto mar para se fincar uma bandeira naquele subsolo.
Por outro lado, na questão diplomática, o que que a Rússia pode fazer? Que a gente sabe que a gente tem a ONU, né? Mas se a gente for fechar o nosso alvo no Conselho de Segurança da ONU, a gente sabe que o negócio não funciona como todo mundo gostaria. A Rússia pode fazer a reclamação à ONU e esperar da ONU um posicionamento?
Lá atrás eu mencionei sobre a concepção, né, de sistema internacional anárquico. A falta de uma autoridade internacional que esteja acima dos estados impede que eles sejam coagidos, a não ser que eles tenham assinado tratados e tenham se responsabilizado com a garantia do Estado de Direito, se é que a gente pode falar em Estado de Direito no sistema internacional. Mas o fato dos Estados Unidos não terem nunca ratificado a UNCLOS faz com que eles não se submetam às regras e, portanto, também não sejam passíveis de punição através daquelas previsões existentes no tratado. Se o Conselho das Nações Unidas deliberar e garantir aos Estados Unidos o direito de expandir a sua plataforma continental, isso vai ser algo inédito. Ou sequer o contrário, né? Dizer que não, eles não têm direito sobre aquele território. O máximo que eles podem dizer é que a ONU não reconhece aqueles territórios, aqueles espaços por onde foram expandidos as plataformas continentais, porque aquilo não foi feito conforme o roteiro previsto dentro da UNCLOS, né, que é o tratado responsável. É o que a gente chama de Constituição do Alto Mar, informalmente. Né? E, bom, como os Estados Unidos não fizeram isso através da Comissão de Limites da Plataforma Continental da ONU, a ONU não pode reconhecer aquilo a priori. Só que, quais vão ser as implicações disso? Os Estados Unidos vão continuar reconhecendo aquilo, vão continuar praticando, por exemplo, exercícios militares naquela região, vão continuar construindo instalações e, principalmente, acho que isso, o interesse a curto prazo é pesquisa. Realizar pesquisas naquele subsolo, levantar quais são os recursos existentes ali, vivos e não vivos, falar de petróleo, falar de gás. Hoje existem três categorias principais de recursos minerais presentes no leito oceânico, acima e abaixo, né, do leito, subsolo também, que são os sulfetos polimetálicos, os nódulos polimetálicos e as crostas ferromanganesíferas.
Falando em português?
Falando em português, a gente tem três grupos de minerais que ocorrem no leito oceânico, que concentram aqueles recursos que são interessantes para os estados, a exploração, que ali dentro dessas rochas, né, que vão ser removidas, a gente tem cobalto, tem ferro, tem terras raras, você tem diversas ocorrências. Cada uma dessas três categorias que eu listei vai ter uma ocorrência distinta da outra, mas, salvo engano, as três contêm, por exemplo, cobalto, que vai ser um recurso essencial para a transição energética, é um recurso essencial para a produção de equipamentos que são não só geradores de energias limpas, mas quaisquer equipamentos eletrônicos. E, bom, esses três grupos são regulamentados pela Autoridade Internacional para os Fundos Oceânicos, que é aquela ISA que eu falei, que foi onde o representante russo discursou e fez essa crítica à iniciativa americana. E essa autoridade vai regular as licenças que são conferidas aos diferentes estados para que esses recursos sejam explorados sob águas internacionais. Então, todo esse processo, aliás, esse é o meu tema de pesquisa, eu posso voltar outro dia se vocês quiserem falar só sobre minerais, eu acho que isso é muito interessante. Mas o que acontece? Os estados submetem pleitos à Autoridade Internacional para os Fundos Oceânicos para que ela diga, olha, vocês podem fazer pesquisa durante 15 anos nessa região. Passados esses 15 anos, vocês podem submeter outro pleito e dizer que vocês querem fazer extração comercial desses recursos. Essa segunda parte ainda não ocorreu. Desde que a autoridade foi criada, ela já emitiu, salvo engano, 31 licenças para 25 países diferentes, um deles sendo o Brasil, e essas licenças são de pesquisa. A única vez que... O único caso que 15 anos já se passaram foi uma licença conferida ao estado de Nauru, que é uma ilhazinha no Pacífico, e ela, através de uma empresa que, na verdade, é canadense, que eles patrocinam, e patrocinar é um termo jurídico presente no corpo do tratado. Então, eles patrocinam uma empresa que hoje se chama The Metals Company, que é uma empresa canadense, e eles pretendem fazer com que a extração comercial se torne uma realidade, mas isso ainda é um movimento especulativo, ainda não há projetos de mineração sob o alto mar que sejam viáveis. Mas, retornando, o interesse principal no curto prazo dos estados, e quando a gente fala de plataforma continental estendida, é pesquisa, saber o que está presente ali, o que está disponível para ser explorado quando isso se tornar economicamente viável, ou que seja imperativo porque cessou a produção em determinado lugar, eles deixaram de importar de determinado país, ou determinado país deixou de exportar, a gente acabou de falar de sanções, né, falar de boicote, então tudo isso é uma possibilidade. O interesse deles, então, hoje, primário é pesquisa e monitoramento das linhas de comunicação marítimas.
Esse é um assunto tão importante que foi até difícil para a gente pesquisar. A única coisa que eu li a respeito desse assunto, eu te falei, foi o seu artigo, né? E a declaração desse russo reclamando. Por que tem tão pouca notícia sobre esse assunto?
Eu acho que existe uma tradição de falar de relações internacionais em terra. Eu faço doutorado no programa de pós-graduação em estudos marítimos e lá a gente martela muito esse ponto, né? Dizendo, poxa, a geopolítica foca na terra, as relações internacionais focam na terra. Então, a falta de consciência marítima das pessoas, que naturalmente não é por mal, faz com que a gente foque em questões que são um pouco mais imediatas, que estão aqui no nosso redor, né? É engraçado eu falar isso olhando o mar aqui da Baía de Guanabara enquanto eu tô dizendo, mas... alguns países têm uma tradição marítima maior. O Brasil tem uma costa gigante. Então, assim, pra gente, o que a gente encara como uma coisa constante do mar é o lazer. sabe? Isso é uma coisa que a gente fala muito lá na EGN. O lazer, você ir à praia, você passear e tudo mais. Mas a gente tem que valorizar o mar em termos de pesquisa e notícias, pensando na importância dele para a economia, para a segurança, para todos os outros ramos que a gente pode pensar em terra a princípio. Nosso comércio marítimo internacional, por exemplo, é ele que transforma tudo isso aqui que a gente está consumindo possível. E as linhas de comunicação hoje internacional é feita 98% ainda por cabos submarinos, apesar da gente ter satélites, etc. Se você corta um cabo submarino, você fica muitas vezes sem comunicação entre dois países. Tem alguns lugares que são providos, né, somente com um cabo, ligando uma ilha, por exemplo. Se esse cabo rompe, eles ficam incomunicáveis. E a gente não está falando que é uma pessoa que vai ficar sem jogar videogame de noite, mas está falando também de transações financeiras que não vão poder ser feitas. Então, tudo isso passa pelo mar. E é importante que a gente trate relações internacionais e geopolítica, incluindo essa parte, né? Muita gente fala em oceano, política, mas a gente pode incluir tudo isso em geopolítica.
Vitor, você falou que os Estados Unidos não são signatários do acordo. Quem assinou? Pode voltar atrás e falar, então eu também não quero. Vamos supor, fazer desenhar um plano. A Rússia, que hoje é signatária, ela assinou e acertou como fazer e acontecer. Ela vendo isso, ela falou, opa, então eu também não quero mais me colocar sob esse jugo, não quero fazer mais parte disso, vou catar meu mar aí para eu chamar de meu.
Sim.
Não, isso aí pode acontecer?
Isso é perfeitamente, assim, não digo comum, mas normal, porque administrações mudam, né? A gente está falando de uma coisa que foi assinada em 82. Foi ratificada ao longo aí da década de 80 pelos diferentes congressos dos países. Muitas vezes um Estado pode dizer, não, isso aqui não me convém mais, porque isso aqui me restringe mais do que me garante alguma coisa. E com a UNCLOS, né, esse tratado que a gente está falando, isso não é muito usual. Eu não tenho, assim, de cabeça nenhum caso de país que foi parte da UNCLOS e depois saiu. Mas a gente vê, por exemplo, agora falando de Estados Unidos e Rússia, muitos tratados que foram assinados e depois expiraram e não foram renovados, ou expiraram ou simplesmente um país saiu. Em 2017 ou 2018, a administração Trump saiu. Intermediate Nuclear Forces Treaty, acho que é INFT, Intermediate Nuclear Forces Treaty, que era um acordo sobre mísseis de alcance intermediário, que eles não poderiam ser, não poderiam sair, né, ser lançados de terra, eles só poderiam ser feitos, lançamentos a partir de água ou ar. E, assim, uma das coisas que motivou os Estados Unidos a saírem desse tratado, né, não só pelo revisionismo todo do governo Trump em mudar algumas coisas que restringiam, na visão da administração dele, o movimento dos Estados Unidos no cenário internacional, uma das coisas que motivou isso foi o fato disso ter sido assinado antes da China ter o que a gente chama de tríade nuclear completa. A China hoje domina, né, o lançamento desses mísseis nucleares a partir de mar, terra e ar. Então, passou-se a não se enxergar mais isso como vantajoso. E não só isso, mas você pode revogar tratados, sair. O termo correto é denunciar o tratado. Parece que é uma denúncia, né? Mas, assim, o termo certo não é renúncia, é denúncia. Então, os Estados Unidos saíram, como saíram da Aliança do Pacífico, como saíram de várias coisas. Então, o governo Biden hoje retorna para alguns desses tratados, mas outros também já saíram, assim, já entraram na gaveta e não vão ser mais mexidos.
Eu gostaria de retomar aquela questão que você falou do mar. Um país, quando ele não tem saída para o mar, ele tem toda a sua economia comprometida, não?
Sem dúvida. Existe uma questão, aqui na América do Sul a gente tem a Bolívia e o Paraguai como países sem saída para o mar, que são, normalmente envolve o dever de outros países que têm saída para o mar em conceder uma passagem para eles. É uma coisa parecida com a urbanização, que a gente tem uma servidão de uma casa que está no meio de um quarteirão e tem que ter passagem para a rua, e a casa que está na frente é obrigada a fazer esse tipo de passagem. Então, muito do comércio que hoje vai para o Paraguai passa pelo Porto de Santos. O Brasil contribui dessa forma, garantindo que o comércio chegue lá. Mas isso, não necessariamente o Brasil precisaria ser o país responsável por conceder Paraguai esse fluxo de comércio e permitir que haja esse escoamento da produção deles também. A gente tem contenciosos, por exemplo, entre a Bolívia e o Chile. Isso acabou sendo arbitrado pela Corte Internacional de Justiça há poucos anos, inclusive em favor do Chile, dizendo que não era obrigação do Chile em conceder essa passagem para a Bolívia. Mas isso acaba virando uma questão muito mais de relações bilaterais do que algo que vai ser regido por um tratado multilateral, porque cabe a dois estados negociarem entre si quais vão ser os termos e as condições existentes para que esse país consiga ter esse escoamento.
Agora, essa questão cria jurisprudência para quem amanhã ou depois desejar reclamar um pedaço do oceano?
Sem dúvida. E a gente tem alguns países que não... Assim, a ONU hoje tem, acho que, 196 países, muito menos do que a FIFA e o COI, por exemplo. Mas no caso da UNCLOS, a gente tem 168 países que ratificaram. Então, a gente, só pelo número, a gente já vê que tem algumas, pelo menos um punhado aí de países que não quiseram fazer parte do regime. E, de cabeça, Venezuela, Turquia, Israel, Estados Unidos... E é perfeitamente plausível que algum desses países comece a reclamar território que é reconhecido, sabe, pela ONU, mas que acaba que isso não vai ser muito bem solucionado bilateralmente, e então eles vão dizer, não, isso aqui agora é nosso, e aí cria um imbróglio. A gente falou de Venezuela, por exemplo, a exploração hoje offshore, ali a norte da Venezuela, Guiana, Suriname, ela promete muito, né? Promete que vá abastecer muito bem as economias desses países, e hoje eles brigam entre si para delimitar as fronteiras, né? Entre Venezuela e Guiana tem a questão de Essequibo, que é uma porção de mais de 50% do território da Guiana que a Venezuela reclama como sendo seu. E isso naturalmente avança para dentro do mar. Então, a relação entre os dois países acaba sendo um pouco dificultada pelo fato de um fazer parte do regime e o outro não. E é claro que assim, se a gente começa a se desprender dos limites existentes nos tratados, os teóricos mais realistas, por exemplo, vão dizer que soberania você tem sobre aquilo que você consegue defender. Então, para alguns países, e aí a gente pode falar dos Estados Unidos, isso é muito mais simples, sabe? Você garantir militarmente aquele espaço é muito mais simples. É claro que fazer isso diante da Rússia já é uma dificuldade maior. Mas se a gente está falando de países que têm recursos militares e até econômicos mais limitados, isso se torna uma coisa um pouco mais difícil de garantir.
Vitor, eu tenho certeza que os nossos mundiokers estão ouvindo, estão se deliciando com essa entrevista, e eu tenho certeza que muita gente deve estar se perguntando, onde eu encontro mais informação? Onde é que eu posso estudar mais sobre plataforma continental estendida? E quais seriam as dicas que você daria para quem está ouvindo a gente?
Olha, isso realmente, como você falou, é difícil de você encontrar coisas em jornais e mídia tradicional, né? Isso acaba sendo uma literatura muito mais acadêmica. Mas, por exemplo, eu falei da Autoridade Internacional para os Fundos Oceânicos. A sigla que a gente chama é ISA ou ISBA, se você separar Seabed, que é International Seabed Authority. O site deles é cheio de material para quem quer estudar esse tipo de assunto, né? Tanto as transcrições das negociações, como mapas, muitos mapas interessantes. Toda essa discussão que eu falei aqui sobre os Estados Unidos, o site do Departamento de Estado americano publicou esses mapas. Nada disso foi feito sem delimitar muito bem, né? Então você tem ali os mapas, tanto com o zoom aplicado, e você vê exatamente quais são os limites, quanto você vê a pesquisa que foi feita, e aí você tem um PDF de centenas de páginas mostrando por que que eles julgam que aqueles espaços fazem parte da sua plataforma continental estendida. O Itamaraty hoje delibera na Autoridade Internacional sobre se vai apoiar ou não essa mineração offshore, em alto mar, porque hoje fala-se muito sobre os impactos ambientais dessa atividade, né? Você não consegue fazer uma atividade desse porte sem que você cause danos significativos aos ecossistemas que estão ali. Então, isso é um tema, apesar da gente não conversar muito na mídia, isso está na pauta do dia dentro do Itamaraty. Isso está na pauta do dia em qualquer Ministério das Relações Exteriores ao redor do mundo. Porque é um tema que, se for mal negociado hoje, tem capacidade de provocar danos irreversíveis no meio ambiente. Então, você ter uma infraestrutura institucional, né, burocrática, toda correta para que você consiga responsabilizar, ter garantia de que isso vai ser feito da forma correta, sem isso você corre o risco de provocar danos que a gente vê aqui, né, em estados que têm muita mineração, como Minas Gerais. A gente viu o desastre Mariana, viu o desastre Brumadinho. Pode imaginar coisas, não iguais, mas semelhantes acontecendo, né, em alto mar. Porque você perturba aquele ecossistema, levanta plumas de poeira que vão se esvair durante quilômetros, você perturba sonoramente e luminosamente ali também aquele ecossistema que não está acostumado a esse tipo de presença humana e atividade comercial, industrial. Então, tudo isso promete discussões ambientais aí pelas próximas décadas.
E também deve ser, né, Marcelo, porque é um assunto difícil para jornalista digerir isso aí. Nós mesmo tivemos que prestar atenção nos mapas.
Ele tá falando ali, eu lembrei do filme Avatar, né? Eu lembrei do filme Avatar, só que é na água. É o Avatar 2, que é da água.
Sabe que eu nunca vi o filme, mas por muita gente que eu já conversei sobre isso, eles trouxeram Avatar como
Sim,
um tema.
Foi exatamente essa descrição que você deu.
Tá certo, a gente queria te agradecer, Vitor, por por ter vindo aqui ao estúdio. Você é muito simpático, explicou de maneira muito didática, né, Marcelo? A gente conseguiu entender.
Eu entendi.
Um assunto assim tão denso, intrincado, importante. Você conseguiu explicar de uma maneira assim, como professor mesmo aqui pra gente, para os nossos mundiocas. A gente conversou com Vitor Gaspar Filho, editor do Boletim Geocorrente, doutorando do programa de pós-graduação de estudos marítimos da Escola de Guerra Naval e assessor especial para o Conselho Global para Minerais de Transição, responsáveis do Fórum de Paris pela Paz. Muito obrigada. Quando quiser voltar aqui aos nossos estúdios, ou se quiser também dar entrevista por telefone, fique à vontade, nós estamos interessados.
A casa é sua.
A casa é sua no seu objeto de pesquisa.
Excelente, muito obrigado, foi um prazer. Agradeço imensamente a oportunidade.
Muito bom, né, Marcelo, receber as pessoas aqui no estúdio. Mas a gente está sem tempo, vamos logo para o segundo convidado.
A gente tem o prazer de conversar agora com Pedro Aleman Mancebo Silva, pesquisador, doutorando em Relações Internacionais na PUC do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo aqui conosco no Mundioca, Pedro.
Muito obrigado pelo convite, espero que a conversa hoje seja produtiva para todo mundo.
Com certeza será. Pedro, de quem é o Ártico?
Então, eu estava até comentando com alguns amigos e com a minha esposa que eu escrevi um capítulo inteiro da tese discutindo justamente como que essa pergunta não faz tanto sentido.
Não faz sentido? Então explica pra gente por quê.
A questão é que assim, o Ártico ele é uma região colonizada, né? Então, antes dos estados ocuparem a região, antes dos estados reivindicarem a região como parte dos seus respectivos territórios, você tem uma longa história de colonização e você tem várias comunidades indígenas, vários povos indígenas que vivem na região. Então, muito do debate geopolítico de hoje em dia sobre a questão do Ártico, sobre a geopolítica, sobre os recursos naturais, etc., se desenvolve a partir dessa questão, né? De quem é o Ártico, que pensa muito a soberania nacional, a soberania estatal, nessa chave da propriedade. Eu já acho que essa pergunta, pensando assim, né, a soberania como propriedade, ela dificulta mais do que esclarece as coisas. Porque, primeiro, ela oculta essa questão de que é uma região colonizada, então você tem comunidades indígenas reconhecidas e não reconhecidas, você tem comunidades que têm graus diferentes de autonomia, que vivem na região, que teriam objeções muito fortes a você perguntar de quem é o Ártico dessa forma.
Então, deixa eu mudar a pergunta. Qual pergunta você faria para começar essa entrevista?
Eu acho que a melhor forma de perguntar seria como o Ártico virou o que é hoje. Eu nunca tinha pensado dessa forma, então obrigado, já é uma contribuição. Mas eu acho importante pensar nisso, né? Como é que o Ártico deixou de ser um oceano, né? Pensado como um oceano, e passou a ser esse quebra-cabeça, essa colcha de retalhos de soberanias nacionais. E aí a gente pode discutir sobre como que os estados colonizaram a região e tal, mas eu acho que vai acabar saindo muito paralelo, vai ficar muito paralelo a nossa conversa aqui, né? Sair muito do foco da conversa. Mas, basicamente...
Eu pensei que você fosse começar falando assim, eu acho que o Ártico é dos povos originários e acabou.
Poderia ser, né?
Exatamente, essa é uma das questões, mas existem várias negociações, existem várias formas de pensar essa soberania e essa propriedade, inclusive não pela lógica da propriedade, como é o caso dos povos indígenas. Muitos deles não têm ou não tinham essa noção de soberania como uma noção vinculada necessariamente ao controle do território, nem a uma visão de propriedade do território. Então, por isso que eu acho que essa pergunta ela é interessante, mas ela, ao mesmo tempo, leva a gente para um caminho que obscurece muito mais as relações do que explica.
Tá bom, vamos lá então. Vamos facilitar, que o nosso trabalho aqui é facilitar, não é isso,
Melinda? A gente tem que dar mastigadinho para o nosso ouvinte.
O Conselho do Ártico, como ele funciona?
Então, o Conselho do Ártico ele é uma organização intergovernamental, né? Foi fundada em 1996. Ele tem 8 estados-membros permanentes, que são os estados árticos, então os Estados Unidos, Canadá, Islândia, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia. Eles são os membros permanentes. O critério para ser membro permanente é você ter território nacional acima do Círculo Polar Ártico, que é acima do paralelo 66. Inclusive, por esse critério, a Islândia quase não é um estado Ártico, mas por causa de uma ilhota ela entrou. Além desses, você tem 6 organizações indígenas que são participantes permanentes: a Associação Aleuta Internacional, o Conselho Atabasco do Ártico, o Conselho Internacional Huitim, o Conselho Circumpolar Inuit, a Associação Russa de Povos Indígenas do Norte e o Conselho Sami. Cada uma dessas organizações ou representa um povo específico do Ártico ou um povo que se espalha por mais de um país, que é o caso da maioria dos povos ali, exceto pelos povos da Rússia, que são vários povos dentro de um mesmo país. Além disso, o Conselho do Ártico também tem estados observadores. Então, por exemplo, a França, a Alemanha, a Itália, Japão, Coreia do Sul, China, são alguns países que não têm território do Ártico, mas participam das reuniões do Conselho, participam como observadores. E isso implica essa diferença entre membro permanente e membro observador, né? Membro pleno e membro observador, implica no poder, por exemplo, de voto, no poder de discussão, no, na influência sobre a agenda do Conselho. E para você entrar como observador, você precisa ser aceito por unanimidade pelos membros permanentes. Tanto que, por exemplo, a União Europeia, até recentemente, ela não era membro observadora por causa de questões com relação ao comércio de carne de foca do Canadá, uma coisa assim. E aí, logo que essa questão foi resolvida, ela teve aquela primeira confusão na Ucrânia em 2014, né, o Euromaidan, e aí a Rússia objetou a entrada dela. Mas hoje em dia ela tá no processo de se tornar membro observador. O Conselho do Ártico ele tem vários grupos de trabalho, né, ele tem grupos de trabalho temáticos e com temas muito específicos voltados para questões muito concretas. Então, por exemplo, tem um grupo de trabalho de ação, de um programa de ação sobre contaminantes no Ártico, né, sobre poluição de resíduos sólidos, de resíduos dos líquidos, um grupo de trabalho de avaliação, monitoramento, de um programa de avaliação e monitoramento das condições ambientais do Ártico, questões, por exemplo, de socorro, né, de emergência, então, por exemplo, estrutura de apoio logístico a navios que se perdem no gelo, tudo isso é negociado no âmbito do Conselho do Ártico. Então, assim, ele tem esses grupos de trabalho e ele tem reuniões mais gerais onde se discutem agendas maiores. Uma questão muito importante do Conselho do Ártico é que ele não discute diretamente, né, nem tem temáticas econômicas, então ele não pode criar regimes econômicos, regimes de mercado, ele não pode influenciar no desenvolvimento, não no desenvolvimento, ele não pode influenciar diretamente no funcionamento dos mercados no Ártico, mas ele pode discutir essas questões, por exemplo, sobre desenvolvimento sustentável, proteção do meio ambiente, que tudo isso influencia na agenda econômica. E ele também não discute questões de segurança militar. Isso está, inclusive, na Declaração de Ottawa, que é o documento fundador do Conselho do Ártico, ou fraseamento, né, da questão é exatamente assim: o Conselho do Ártico não lidará com matérias relacionadas à segurança militar. Em 2019, inclusive, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, falou que estava na hora de rever isso devido à mudança, né, e à escalada das tensões entre os membros do Conselho do Ártico, que se polarizam entre a Rússia e a OTAN, hoje em dia isso é ainda pior do que em 2019 era, e também porque as questões militares, a realização de exercícios, tudo isso tem impactos ambientais muito fortes para o Ártico. Enfim, os navios são movidos a óleo combustível, você tem meios militares como aviões, os carros de combate, tudo isso causa poluição, causa eliminação de resíduos, e tudo isso influencia nas agendas do Conselho. Então, a intensificação de atividade militar e até o tensionamento militar influenciam muito na forma como o Conselho do Ártico vai lidar. A questão é que o Conselho do Ártico ele busca construir consensos. Então, ele nunca vai buscar uma matéria, uma agenda polêmica, necessariamente. Não importa qual seja a presidência de turno, por exemplo. A gente teve a presidência da Rússia, agora a presidência da Noruega, até 2025, e elas sempre evitam essas temáticas mais espinhosas, justamente para evitar que esse tensionamento geopolítico, que é global, que é maior do que o Ártico, influencie nas coisas do Conselho que funcionam, nesses grupos de trabalho, nessas temáticas mais concretas, mais de política pública civil, vamos dizer assim. Então, assim, existe um certo medo de entrar nisso, para evitar que a polarização atravesse também essas questões. E aí, por exemplo, uma medida de proteção ambiental seja vista como sendo pró-Rússia ou como sendo pró-OTAN e acabar polarizando aquilo que não necessariamente deve ser polarizado, ou polarizando de uma forma pensada a partir da lógica da securitização e da geopolítica, uma temática que era ambiental.
Você falou a respeito da, bom, Rússia e Estados Unidos no Conselho do Ártico. A gente sabe que existe um mal-estar entre os dois países, você mesmo mencionou um tensionamento geopolítico, mas você também disse que ali a coisa funciona. Será que você poderia render um pouco esse assunto com a gente?
Então, como eu disse, as temáticas que o Conselho do Ártico busca desenvolver na sua agenda são de construção de consensos e são do que a gente chamaria de cooperação técnica. Então, por exemplo, cooperação no controle de poluentes, cooperação no desenvolvimento de turismo sustentável, deixa eu ver aqui os grupos de trabalho de novo, prevenção de acidentes e resposta a acidentes marítimos, né? Tudo isso é naquele campo que a gente chama de cooperação técnica, que não deixa de ser um campo politizado, mas é um campo onde a politização e principalmente o tensionamento geopolítico não pode influenciar tanto, porque senão ele prejudica todas as partes. Então, quando a gente fala de Estados Unidos e Rússia, a gente pode dizer que eles se entendem dentro das temáticas do Conselho do Ártico, ao mesmo tempo que se desentendem fora dessas temáticas. Porque, por exemplo, desde que eu passei a estudar, eu comecei a estudar a geopolítica do Ártico em 2014, você vê uma intensificação dos exercícios militares. Então, por exemplo, você tem exercícios cada vez maiores e exercícios cada vez mais frequentes testando as capacidades militares no Ártico. E com a justificativa explícita de contenção da Rússia. Da mesma forma, a Rússia faz a mesma coisa. Ela tem buscado desenvolver capacidades e desenvolver formas de atuação militar no Ártico que busquem proteger a sua soberania de uma agressão externa. Então, eles não se entendem fora dessa agenda, né? Então, por exemplo, a expansão da OTAN é vista com muita preocupação em Moscou, tanto que entre as causas do atual conflito na Ucrânia, a gente pode listar a expansão para leste da OTAN, e ao mesmo tempo o próprio conflito na Ucrânia fez com que todos os vizinhos da Rússia na região se bandeassem para o lado da OTAN. Então, assim, a gente tem um grande problema, que é esse tensionamento geopolítico, que não deve demorar a ecoar nas discussões e nos debates do Conselho do Ártico. Mas, assim, esse entendimento ele é muito limitado a essas questões de cooperação mais técnica, em que você precisa disso. Por exemplo, se você tem interesse em usar as rotas de navegação do Ártico, você precisa ter um regime acordado relativo a esse uso, e você também precisa que esse regime funcione para todo mundo, que ele não seja um regime unilateral, ou que não seja um regime que é aplicado de forma desproporcional ou desigual.
Agora, no que consiste, no caso, a Rússia não reconhecer os limites da plataforma continental que os Estados Unidos agora reivindicam?
Então, a argumentação, pelo que eu pude levantar, a argumentação russa, ela é muito simples. Os Estados Unidos, eles não são parte da Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar. Eles evocam a convenção e eles usam a convenção como protocolo, né, nas operações marítimas, nas operações navais, mas eles não ratificaram a convenção, o que significa que eles estão fora da legislação que a convenção estabelece. Qual que é o problema disso? Os países que querem estender a sua plataforma continental, a convenção ela determina um limite, né, para a plataforma continental de 200 milhas náuticas, e dentro desse limite você tem o que a convenção chama de direitos de soberania. Não é território nacional, mas é um espaço no qual o Estado costeiro, dentro dessas 200 milhas, pode definir os regimes. Então, por exemplo, se você encontra jazidas de petróleo dentro dessa região, é o Estado costeiro que, enfim, tem direitos de soberania sobre essas 200 milhas, que vai definir qual vai ser o regime. Vai ser uma empresa estatal? Vai ser um regime de partilha? Vai ser um empreendimento 100% estatal? Vai ter uma licença ambiental? Não vai ter? Tudo isso é definido pelo Estado costeiro. O país que quer estender essa plataforma pode estender até 350 milhas, mas ele tem que submeter uma série de estudos e uma série de comprovações científicas a uma comissão que é estabelecida na própria convenção, que é a Comissão sobre os Limites da Plataforma Continental. Então, essa comissão é uma comissão da ONU, feita com especialistas de alto nível, que vão analisar os estudos feitos e vão dizer que esses estudos, se eles têm base ou se eles não têm base, se eles podem ou não ser utilizados para estender essa plataforma continental e justificam essa extensão da plataforma continental. O caso americano, não. Como os Estados Unidos não ratificaram essa convenção, eles não aceitaram esse tratado, né? A ratificação, todo tratado você assina e depois você ratifica. A assinatura indica a intenção de ratificar e a ratificação indica que você passa a ser membro e você passa a estar sujeito às definições daquele tratado. Como os Estados Unidos não fizeram isso, eles não têm nenhum tipo de limitação. Eles não têm que passar por essa comissão, que é algo que, por exemplo, a Rússia teve que passar e, inclusive, já teve pedidos negados anteriormente. Então, assim, a argumentação é muito simples. Como não existe uma estrutura que garanta esse reconhecimento fora da Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, não tem por que a gente reconhecer essa manobra unilateral. Os Estados Unidos, eles lançaram um briefing, né? Um sumário executivo, mostrando quais foram os dados que eles coletaram, o que eles viram, o que eles não viram, falando sobre como a ciência para justificar isso é sólida, mas eles não passam por nenhuma validação externa à vontade do Departamento do Estado. Eles não passam por nenhuma validação no campo da ordem mundial, que é o que a Rússia, por exemplo, se submeteu a fazer quando ela assinou e ratificou a convenção.
Agora, por que que os Estados Unidos são tão interessados nesse território e de que território a gente está falando, assim, em quilômetros dá para falar?
É, dá sim. Segundo o documento lançado pelo Departamento de Estado, a zona econômica exclusiva, né, a plataforma continental, ela teve um aumento total na área dos Estados Unidos de 1 milhão de quilômetros quadrados. São diversos pontos, então, por exemplo, você tem extensões no Pacífico, no Atlântico, nas Ilhas Marianas, no Golfo do México, no Estreito de Bering e no Oceano Polar Ártico, onde os Estados Unidos conduziram anos e anos de pesquisa, levantaram dados sobre a morfologia do solo, a batimetria, toda essa coisa mais técnica da parte geológica dos estudos, e onde eles chegaram à conclusão de que sim, eles podem estender a plataforma continental deles até uma determinada extensão, e deu esse 1 milhão de quilômetros quadrados. Só a porção do Ártico, do Mar de Bering, né, que são as mais ao norte e mais próximas da Rússia, dão quase 700 mil quilômetros quadrados, ou seja, a maior parte dessa extensão foi em território próximo à zona econômica exclusiva russa. O interesse, quais são os recursos, essas coisas, a gente não sabe, porque isso não vai ser divulgado amplamente de cara. Mas hoje em dia a gente tem o avanço, né, daquilo que se chama de deep sea mining, né, de mineração em águas profundas. Então você descobre em determinadas regiões depósitos de minerais no mar, né, submarinos, e hoje em dia está se desenvolvendo tecnologia e os regimes de governança para que isso possa para que essa atividade possa ser viável. Ao mesmo tempo, a gente tem a questão da descoberta de petróleo. Então, assim, a gente não sabe, eu não consegui levantar, no caso, né, a dotação de petróleo dessas regiões, mas você pode contar que os recursos energéticos dessas áreas são muito importantes para os Estados Unidos fazerem essa extensão. Por quê? Mais uma vez, quando eles estendem a plataforma continental, eles estão estendendo a jurisdição territorial dos Estados Unidos. Eles estão reivindicando direitos de soberania sobre essa área e a possibilidade de determinar os regimes de exploração, de exploração econômica e até de gestão desses recursos. Um outro recurso que é muito utilizado também são os pescados, né? Os frutos do mar, essas coisas. Isso vai passar, essa área vai passar a ser gerida pelo Departamento do Interior dos Estados Unidos, de acordo com a legislação americana. Eles, como eu falei, eles citam a Convenção de Montego Bay, que é a Convenção do Direito do Mar, no documento, mas eles justificam isso com base em duas providências, assim, do Executivo americano, né? Uma do Executivo e uma do Legislativo, que é uma proclamação presidencial de 1945, feita pelo Harry Truman, falando sobre o direito do mar, e a outra é uma lei chamada Ato dos Limites da Plataforma Continental Exterior, onde eles colocam essa área da Plataforma Continental sob a jurisdição do Departamento do Interior, e o Departamento do Interior é que seria responsável por regular e definir os parâmetros para a realização de atividade econômica nessa área. Então a gente tem essa gama de atividades e a gente tem essa expansão da jurisdição territorial dos Estados Unidos.
Até o momento, somente a Rússia se negou a aceitar essa autoproclamação. Temos algum instituto, alguma instituição que regule isso? Ou fica tipo, eu grito daqui, o outro grita dali e quem grita mais leva?
Então, inverter a ordem, né? A definição da plataforma continental, como eu falei, ela está na Convenção do Direito do Mar. No artigo 76 da Convenção do Direito do Mar, você tem uma definição do que é a plataforma continental e de como ela é medida. Então, essa definição, por exemplo, das 200 milhas náuticas está lá. Está também a definição de que, caso tenha algum problema nessas 200 milhas náuticas, que o país ele pode pedir a extensão até 350 milhas náuticas, etc, etc. Fora da convenção, não existe regulação para isso, entendeu? Se você está fora da convenção, você não passa por esse escrutínio que a convenção coloca. Até por isso a posição americana é muito confortável de ter patrocinado a Convenção do Direito do Mar, de certa forma, dizer que ela é um reflexo do direito internacional costumeiro, né, que ela reflete os costumes relativos ao direito internacional e que ela é muito boa, muito legal, mas se negar a ratificar isso. Por enquanto, só a Rússia foi mais vocal, né? Foi, enfim, a público fazer essa negação, essa crítica, né? Essa objeção. Enfim, a objeção é exatamente essa. Então, a gente tem uma ordem mundial supostamente baseada em regras, mas como que a gente faz isso se as regras não são aceitas por um dos players mais importantes dentro dessa ordem e até dos atores, né, que ajudaram a construir essa ordem, entendeu? Esse que é um problema. E como você perguntou, né, como é que fica isso, né, se fica um falando de lá, outro falando de cá, a princípio não tem implicação nenhuma, porque como os Estados Unidos não aceitou a convenção, não ratificou a convenção, ele não está sujeito a nenhum tipo de sanção que esteja colocada na convenção, nem a nenhum tipo de verificação. Mas para a Rússia isso é importante para ela demarcar posição em diversas arenas. Além do que, isso coloca uma certa pressão nos Estados Unidos para ratificar e assumir publicamente o compromisso com esse ordenamento do direito do mar. Tanto que tem uma senadora do estado do Alasca, que é a Lisa Murkowski, do Partido Republicano, que ela mesma já fez uma proposta ao Senado americano para que a convenção seja ratificada. E em uma entrevista falando sobre essa objeção da Rússia, ela falou exatamente isso, que a não ratificação coloca os Estados Unidos numa posição frágil, numa posição em que fica parecendo sendo que essa definição da plataforma continental é um arbítrio. E, assim, sendo bastante honesto, é um arbítrio, porque se ele não se submete à validação que todos os outros países precisam passar, a Convenção do Direito do Mar, ela é ratificada, acho que por todos, assim, quase todos os membros da ONU, praticamente só os Estados Unidos não a aceitam. Então, assim, a Lisa Murkowski, ela fala, né, que as decisões americanas com relação ao direito do mar, mesmo que respeitem a convenção, mesmo que coloquem a convenção como um parâmetro operacional, elas ficam parecendo um arbítrio, porque a partir do momento que os Estados Unidos não quiserem mais usar isso como parâmetro, eles não vão usar. E nada, assim, teoricamente nada impede eles de fazer isso. Por isso, inclusive, que a Rússia, ela é tão vocal na crítica, ela é tão vocal na objeção à demarcação, até como uma forma de certa forma, defender o ordenamento do direito do mar, do qual ela faz parte.
Mas além dessa questão, você falou algumas vezes, né, é um arbítrio, além dessa questão verbal da Rússia ter falado, o que mais a Rússia pode fazer para desfazer esse mal-estar, essa situação de desvantagem que ela foi colocada?
Então, a ratificação pelos Estados Unidos da ANCLOS, ela é tema de diversos debates no seio dos estados do Ártico. Então, por exemplo, a Noruega e a Inglaterra, que não é membro do direito do Conselho do Ártico, mas é membro observador, já colocaram em suas estratégias para o Ártico que parte importante da estabilidade da região reside em que os Estados Unidos ratifiquem a Convenção do Direito do Mar. Então, assim, isso é uma pressão que existe dentro do Conselho, existe uma pressão interna aos Estados Unidos e é uma pressão de aliados, tanto da senadora, como eu falei, como da Noruega e da Inglaterra. Quando a Rússia faz isso, ela está engrossando esse curvo. Então, ela está colocando para esse âmbito do debate em que ela e os Estados Unidos se inserem, ela está colocando isso. Além disso, a gente tem que ver quais são as medidas operacionais que eles podem tomar. Por exemplo, uma parte dessa expansão no Mar de Bering é muito próximo à zona econômica exclusiva russa. Só que nenhum país tem o direito de ficar fiscalizando o alto mar, né? Pelo contrário, a Convenção de Montego Bay, ela coloca a livre navegação como um direito fundamental dos países a partir do momento que eles ratificam, nessa zona não regulada que se chama de área, né? Depois da plataforma continental, depois da zona econômica exclusiva, você tem o que se chama de área, que é o que a gente chamaria de alto mar. Então, assim, a Rússia não pode tomar, vamos dizer assim, ação militar contra esses navios, porque não é mar territorial, não é uma invasão ou um mau uso do mar territorial dela, mas ela pode, em todos os fóruns em que ela e os Estados Unidos se inserem, inclusive nos fóruns que falem de direito marítimo, então, por exemplo, a gente tem a Organização Marítima Mundial, que os dois são parte, ela pode engrossar esse couro da pressão pela ratificação por parte dos Estados Unidos. Ela pode fazer isso pela via diplomática, pela via da negociação e pela via do debate, da pressão, enfim, quase parlamentar, né, desses espaços em que ela constrói o ordenamento mundial junto com os Estados Unidos.
Pedro, a gente fez um programa aqui no Mundioca anteriormente sobre a Antártica, né? E falando que a Antártica é de todo mundo e não é de ninguém, né? Que nem a música dos tribalistas, né? Pode ser usada com o Ártico também?
A diferença é que o Ártico, ele tem uma grande parte delimitada como tanto território terra firme, né? Como mar territorial. Tanto que uma grande tensão, né, geopolítica que existe, é relativa justamente aos pedidos de extensão das plataformas continentais. Então, por exemplo, a Rússia, a Groenlândia e o Canadá têm pedidos de extensão da plataforma continental que se estendem, no caso da Rússia, até o Polo Norte, no caso da Groenlândia também, e do Canadá se estende um pouco além do que é hoje em dia, mas não chega ao Polo Norte. Só que essas reivindicações territoriais, elas se querem. Essas reivindicações de extensão, elas se sobrepõem. Então isso coloca um problema, porque qual que é a forma do regime, né? Outra coisa, com o aumento da navegabilidade, né, no caso do Ártico, a gente está vendo com o aquecimento do planeta, com a diminuição dos períodos de congelamento, com, enfim, o gelo mais fino, a gente está vendo o aumento da navegação. Qual que é a questão que isso coloca? Qual é a natureza dos mares do Ártico? Eles são águas internacionais? A partir do momento que eles precisarem ser utilizados, ou que eles forem mais utilizados como rota de comércio internacional, existe a necessidade de definir o que eles são. Então, por exemplo, o Estreito de Bering, ou as passagens ali no norte da Rússia, eles são estreitos internacionais? Porque os estreitos internacionais, eles são estreitos onde você não pode ter nenhum tipo de restrição da liberdade de navegação. Eles são águas internas, porque pela legislação da Convenção do Direito do Mar, muitas dessas passagens estão dentro do mar territorial dos países. Então você tem essas tensões, essas antinomias que se colocam e que são, assim, de certa forma, insolúveis, mas que passam justamente por essa questão. Como é que a gente define qual é o território de quem? Como é que a gente define o uso para o oceano, que é uma coisa que, por definição, não se presta a ser repartido como a Terra pode ser repartida. Você pode desenhar uma linha no mapa, você pode chegar naquela região daquela linha e colocar, sei lá, um padrão, uma cerca, um muro, né? No oceano você não consegue fazer isso. No oceano a presença do Estado se dá muito pelo momento em que os navios militares, por exemplo, passam, ou no momento que os navios comerciais passam, mas ela não pode se estender muito além disso, porque você não tem como estabelecer presença permanente naquele lugar. E aí, com isso, você não tem como tornar aquilo ali um território permanentemente ocupado. E aí, esse é um dos problemas que a Convenção do Direito do Mar vem tentar resolver.
Tá certo, a gente teve o prazer de conversar com Pedro Alemão de Mancebo Silva, ele que é pesquisador, doutorando em Relações Internacionais na PUC-Rio. Muito obrigada pela sua disposição, pela sua paciência de explicar esse assunto aqui pra gente, né, Marcelo?
Exatamente.
Não, eu que agradeço a oportunidade de falar e já me convido a aparecer em outras vezes que vocês quiserem falar aí sobre questões relativas ao Ártico ou até sobre mudança climática, que são temas que eu trabalho também na minha tese.
Opa, tá anotado aqui já.
Com certeza, a próxima vez que a gente... Eu não vou mais te perguntar de quem é o Ártico, eu sei que você não gostou, faço outra pergunta pra você. Um abraço, obrigada.
Tchau, gente. Um abraço.
Impressionante, né? A questão do mar, né? Que é pouco discutido, como foi colocado no programa de hoje, né? A gente pensa muito em terra. Uhum. Só que o planeta todo, a maior parte, é formada pela água, né? E é um oceano só, né? Não tem limite nem fronteiras se a gente for olhar no mapa.
É verdade, até quando a gente fala geopolítica, gel já remete a uma coisa de terra, né? Não se fala tanto na questão marítima. Bom, discutimos esse assunto exaustivamente, agora vamos pro Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Marcelo, de vez em quando aqui no Mundioca a gente traz temas relacionados ao espaço. Até outro dia a gente aprendeu que existe a astropolítica, né? Nosso podcast é de geopolítica.
Foi verdade.
Mas a gente fala aqui de astropolítica.
Eu sou testemunho ocular.
Ocular, auditiva.
Auditiva também.
Whatever. Mas hoje a gente vai falar no Mundo Bizarro aqui de um gigantesco buraco negro deixou internautas perplexos, assustados, depois de o fenômeno aparecer em imagens de satélites por apenas alguns segundos. De acordo com o site meteorológico Ventusky, o buraco negro começou em algum lugar perto da Antártica e seguiu sobre o Oceano Atlântico até próximo da costa da África do Sul e da Namíbia, onde misteriosamente desapareceu. Alguns usuários das redes sugeriram que poderia ter sido atividade sísmica subaquática, enquanto outros alegaram que era algum tipo de sombra de OVNI. No entanto, provavelmente, se fosse um OVNI se movendo àquela velocidade, teria provocado a maior tsunami da história. O internauta deu uma explicação mais técnica para o fenômeno. A fonte de dados da camada que mostra a anomalia é um modelo preditivo. Presumo que isso se baseia em dados coletados de boias e depois extrapolados para modelos de propagação. Aí vem um outro. Talvez uma onda violenta tenha atingido alguns sensores, mas sinto que o enorme swell do tamanho de um país deve ser um erro no modelo de previsão, acrescentou ele. Nossa, esse pessoal tem tempo para pensar em buraco negro, né?
É, mas deve ser ruim. O pessoal, você sabe que a gente, como faz geopolítica, né? Todo mundo, às vezes, acompanha determinada coisa. No caso aqui, eles estavam acompanhando satélite. E, normalmente, o buraco negro que as pessoas estão acostumadas a escutar se dá no espaço. Quando ele olhou a foto do satélite...
E viu ali?
E viu aqui, né? Aqui embaixo. Aí o cara, opa, o que que está acontecendo
aqui?
Não
ficou com a pulga, ficou com um elefante atrás da orelha, né, Marcelo?
Exatamente, exatamente.
E por isso veio parar aqui, no Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Programa chegando ao final e você pode nos ajudar também. Como, Melina?
Compartilhando o nosso conteúdo, se ele fizer sentido para você, e também curtindo a gente lá no Instagram, @mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe, envie a sua sugestão de pauta e quem sabe você não possa ser entrevistado aqui também no Mundioca?
E em breve no TikTok e também no YouTube.
É isso aí, pessoal. Beijos.
Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.